A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o advogado especialista em trânsito, o Marcelo Araújo, participa do nosso programa e vai tirar todas as suas dúvidas sobre as taxas de licenciamento, DPVAT e IPVA. O Marcelo também traz para a gente mais informações sobre recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro que entram em vigor nesse ano e tornam mais rígidas algumas regras para os motoristas. Além disso, nós vamos ainda conversar sobre como está a adaptação dos motoristas à Via Calma. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, Marcelo. É um prazer ter você novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. É, começando o ano já, né?
Sim, sim. 2016, já começou?
Olha, praticamente já, ainda não chegou o carnaval, mas eu acho que está tentando começar já.
E Marcelo, nesse início de ano, os motoristas curitibanos, eles ainda estão se adaptando a transitar na Via Calma. Na sua opinião, como especialista, como que tem sido essa adaptação?
Olha, recentemente foi divulgado, Jéssica, um levantamento da Prefeitura, inclusive está no site oficial da Prefeitura, uma informação da primeira quinzena, aliás, da segunda quinzena de novembro, quando se iniciou a fiscalização.
Uhum.
E me chamou muita atenção esses números divulgados pela Prefeitura, porque está colocado o seguinte, que 310 mil veículos passaram nos cruzamentos da Via Calma e houve em torno de 4 mil autuações pelos equipamentos eletrônicos. E foi colocado também que isso representa assim, um percentual irrisório de infratores que desobedeceram.
Uhum.
Mas esse número lançado, assim, que só 0,09% desses motoristas que passaram pela Via Calma, que foram autuados, vamos dizer, deixando como se fosse assim, a autuação, a exceção da exceção da exceção, merece uma análise. Na minha opinião, bem sincera, a Prefeitura manipulou a informação. E eu vou explicar por quê. A informação diz o seguinte, que 300 mil veículos passaram pela Via Calma, pelos cruzamentos da Via Calma, em 15 dias. Pensa o seguinte comigo. O mesmo veículo, vamos supor aí, sem fazer merchandising, um Gol branco determinado. Ele passou no primeiro cruzamento, passou no segundo cruzamento, passou no terceiro cruzamento. A pergunta que eu faço, na conta da prefeitura, ele passou, passaram 5 veículos nos cruzamentos, olha que a gente está falando do mesmo Gol branco.
Uhum.
Ou passou apenas um veículo pela Via Calma e contou 5 vezes as passagens dele. Isso muda consideravelmente, porque a área ela é relativamente pequena no centro de Curitiba, mas ela tem dezenas de cruzamentos. Então, uhum, o mesmo veículo pode ter passado várias vezes. Se eu considerar que houve pelo menos a passagem em 10 cruzamentos do mesmo veículo, o número já cai de 310 mil para 31 mil.
Uhum.
Ou seja, cai 10 vezes esse número. Se eu considerar que as pessoas que tradicionalmente, usualmente, diariamente usam a Via Calma, são as mesmas, ou seja, quem está lá no bairro, faz as coisas lá no bairro, quem está no centro vai ter que usar o centro. Eu vou considerar ainda que esse mesmo veículo, nos 15 dias, foi ele que passou novamente na Via
Sim.
Calma.
Uhum.
Então a gente está falando de um número bastante reduzido de veículos, até porque na lógica, Jéssica, você vai imaginar, a frota de Curitiba inteira são em torno de 1 milhão e 800 mil veículos. Se você considerar que 300 mil passaram em 15 dias, então vamos fazer aquela conta de burro, multiplicar por 2, então em um mês passaram 600 mil veículos. Você acreditaria que um terço da frota inteira, de Curitiba inteira, passou em 15 dias na Via Calma? Não tem lógica. Outra coisa, aí teriam sido 4 mil autuações em 15 dias. Vamos novamente fazer uma conta de burro. Então seriam 8 mil autuações em um mês.
Uhum.
Para você ter uma ideia, entre janeiro e julho do ano passado, o número de autuações de equipamentos eletrônicos da cidade inteirinha, entre janeiro uhum. e julho, teve uma variação entre 20.800 autuações e 28 mil autuações. Então você vai me dizer que numa média, vamos supor de 24 mil, que seria a média entre esses, um número médio, também representa um terço de todas as autuações de todos os equipamentos da cidade? Ou seja, apenas na Via Calma, pela informação da prefeitura, houve 4 mil autuações.
Uhum.
Dobrei o número porque eu consideraria um mês, 8 mil. Então, só a área calma, tendo 8 mil autuações em um mês, ela alcançaria um terço das autuações da cidade inteira de equipamentos eletrônicos? Então, você veja que os números, a explicação desses números, elas não batem. A conclusão que eu vou ter que forçosamente que chegar, se não houver uma explicação lógica da prefeitura, se não houver a retirada dos veículos que passaram no mesmo cruzamento, é que o número, o percentual de autuações foi extremamente alto.
Uhum.
Os valores a serem arrecadados em multas foram absurdos. Outra coisa que não foi explicado, os horários que essas autuações aconteceram, entre velocidade, desobediência ao semáforo e parada sobre a faixa, que são as autuações que estariam representando esse número. Durante o horário de pico, a gente sabe que não consegue andar mais que 40, nem que queira.
Sim.
O trânsito segura. Que seria aquele horário de maior risco para pedestre, principalmente. E nos horários entre a noite, madrugada e até o início da manhã, ele continua funcionando o equipamento. Então você imagina, nesse período, houve mais autuações ou menos autuações? Ou seja, o número de acidentes que teriam diminuído com pedestre teve realmente uma representatividade grande ou foi praticamente indiferente nos horários de pico? Então, eu acho que a forma de você contar a história e principalmente a conclusão, porque a prefeitura ela fez todo esse desenho, toda essa arquitetura mental, me parece, com o objetivo de mostrar que pouquíssimas pessoas foram autuadas, que está tudo bem sinalizado, que não
Sim.
tem arapuca nem nada. Mas se você raciocinar um pouco a respeito da forma como foi colocado isso, eu acho que realmente foi uma manipulação. E mereceria um debate. Inclusive, eu convido, né, com todo respeito aqui, não só o prefeito, como a pessoa responsável pelo trânsito, se quiser debater a respeito desse tema, eu acho muito interessante para esclarecer a população a verdade desses números.
Marcelo, mudando agora um pouquinho o foco da nossa entrevista, esse novo ano chegou também com algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, que tornaram mais rígidas algumas regras para os motoristas. Uma delas, por exemplo, pune os condutores que desrespeitam as vagas preferenciais. E você poderia explicar para a gente, em linhas gerais, quais que foram essas mudanças?
Posso sim. Na verdade, o que foi alterado no artigo 181 é a desobediência ao estacionamento regulamentado. O que é estacionamento regulamentado? É qualquer forma de estacionamento que tenha aquela placa que tem uma letra E no seu interior dentro de uma circunferência. Aquela letra E, só para contar um pouco a história Sim. dela, até 1973, o que era usado como placa era a letra P, do inglês parking, que na verdade seria permitido estacionar, ou seja, você pode. A partir de 1973, que mudou o sistema adotado pelo Brasil, deixou de haver essa placa permito estacionar e passou a haver a placa estacionamento regulamentado. O que significa o seguinte, Jéssica? Onde você não tem proibição de estacionar, é permitido, ou seja, seria o parque.
Sim.
Então,
uhum.
você não tem restrição, você pode estacionar onde não é proibido. Dentro da regra que aquilo que não é proibido é permitido. Em relação à letra E, ela significa, portanto, estacionamento regulamentado. Significa que ela sempre virá acompanhada. A gente vê muitas cidades, principalmente no interior, a letra E sozinha, que é a placa R6B, é o nome técnico dela, né? Você a vê muitas vezes usada como se fosse para permitir o estacionamento, o que não é verdadeiro. Ela traz uma regulamentação que diz como você deve estacionar, ou o que você pode estacionar. Exemplo, 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Um estacionamento de curta duração, que a gente chama. É, exclusivo táxi. Ou seja, ela traz uma regulamentação. Hoje você já não pode mais conceder vagas privativas. O velho e famoso exclusivo farmácia e coisa parecida. Mas era usado também dessa maneira. Então, qualquer forma de estacionamento, estacionamento em 45 graus, por exemplo, ali na Igreja do Perpétuo Socorro, nas quartas-feiras, ao invés de ser estacionamento em paralelo, é em 45 graus. Ela pode estabelecer os horários, inclusive, dessa forma de estacionamento. Então, não apenas a vaga de idoso que se enquadra nesse sistema, ou seja, na regulamentação de exclusividade para o idoso e para o deficiente. O STAR também traz essa regulamentação, uso do cartão, etc. E qualquer outra forma... Ela sofreu uma mudança, não vou dizer aumento, porque aumento seria se a multa fosse aumentada. Aumentou a gravidade da infração. Ela se tornou mais rigorosa. O que era antes uma infração de natureza leve, passou a ser uma infração de natureza grave. Então mudou a gravidade da infração. Outra coisa, simultaneamente a essa mudança... A legislação, ela alterou o artigo 2º do Código, que fala das áreas do território nacional onde o Código de Trânsito é aplicado. E foi acrescentado no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 2º, onde havia praticamente a descrição dos locais ou dos trechos ou das áreas onde se aplica esse Código, porque o artigo 1º fala o seguinte, que o Código de Trânsito se aplica nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Que a gente concluiria que são as vias públicas. O artigo 2º que eu me referi fala, são consideradas vias terrestres as ruas, avenidas, logradouros públicos, praias abertas à circulação, áreas internas de condomínio constituído por unidades autônomas, que seria o condomínio fechado, que eu particularmente discordo, porque é uma área privativa. E daí foi acrescentado, com essa lei, foi acrescido o seguinte, estacionamentos privados de uso público.
Que seriam?
Estacionamento shopping center, estacionamento supermercado. Mas veja, já havia uma discussão e até uma aplicação, na minha maneira de ver, indevida, de fiscalização nesses trechos, nessas áreas, na verdade. Você várias vezes já viu aqui a própria CETRAN no estacionamento de shopping, shopping Baringuí, shopping Cristal, para fiscalizar só a vaga de idoso e deficiente. Então, o que, que significaria, Jéssica? Vamos fazer um merchandising aí também. Shopping Barigui, que tem um estacionamento bastante extenso, vários andares, inclusive, não só a parte térrea de estacionamento. Então, a fiscalização entra naquele estacionamento, ela poderia ver tudo o que está errado. Carro em cima de calçada, carro na contramão, carro de ponta cabeça, moto andando na calçada, sem capacete, luz apagada, sem licenciamento, sem carteira, sem nada. Mas fechava os olhos a tudo isso. E apenas na vaga do idoso e deficiente. Sim. Então você veja que coisa estranha. De uma regra geral que se aplicaria a fiscalização para toda e qualquer infração, você chegar num lugar e só valer para um tipo de infração, na verdade vaga preferencial, seja idoso, seja deficiente, ou seja, não fechava a lógica. O que foi colocado? Que se aplica o Código de Trânsito nesse estacionamento privado. A impressão que se tem, e certamente tanto prefeituras quanto os estados, os DETRAN estão vendo, é que continua sendo só para idosos deficientes. Mas quando ela generalizou, já no artigo 2º, que fala da territorialidade do Código como um todo, sabe qual que é a consequência, Jéssica? Que eventualmente pode ter uma blitz no estacionamento do Shopping Barigui. Você entrar no Shopping Barigui e o BPTRAN está fazendo uma blitz lá para fazer bafômetro, para fazer fiscalização de licenciamento.
Isso agora seria possível.
Está escrita essa besteira no código, com todo respeito. Então você imagine, por exemplo, estacionamento de faculdade ou até de shopping, vamos continuar no shopping, no supermercado, que você tem aqueles carrinhos elétricos que o shopping mesmo coloca para fiscalizar, às vezes até para facilitar o deslocamento de pessoas com dificuldade de locomoção. Mas eles não têm placa, não têm licenciamento, igual aquele carro da prefeitura que anda no Parque Barigui, o Twizy. Que Sim. também não tem placa, não tem licenciamento, e só a prefeitura acha que pode andar em área pública. E agora, mais ainda, reforçado que o parque é abertíssimo à circulação, ele teria que ter licenciamento, equipamentos obrigatórios, etc. Então, outra coisa, Jéssica, se acontecer um acidente dentro do shopping, até então a pergunta era, vamos supor, uma lesão corporal, um atropelamento. Ali teria sido um acidente, aliás, uma lesão corporal do Código Penal, que se aplica em todo o território nacional, indistintamente, inclusive nesse estúdio que a gente se encontra agora. Se eu, eventualmente, de forma imprudente, vamos supor, eu derrubar o microfone na tua cabeça, houver a lesão, ela foi culposa, foi por desatenção da minha parte, vai se aplicar o Código Penal, porque é uma lesão culposa. Tanto
dolosa,
se aplica.
Marcelo.
Não, culposa, culposa. Da tua parte, para mim, provavelmente. Não, de você, para mim, certamente seria dolosa e tentativa de homicídio. Aí, o Código Penal, ele se aplica em qualquer lugar, inclusive no mar territorial, no espaço aéreo, em áreas públicas, privadas do território nacional, indistintamente. O Código de Trânsito, não. O Código de Trânsito só se aplica nessas áreas que eu falei. Então, dentro de uma fazenda, que é um local fechado, o filho do agricultor pode operar a máquina agrícola mesmo tendo 14 anos. Eu posso usar um veículo arrematado em leilão, que não tem placa, não tem chassi, não tem registro, dentro da fazenda para fazer trilha ou para andar só dentro da fazenda, porque é fora da via pública. Eu não preciso ter habilitação para isso. Então você vê que no momento que a lei coloca que no estacionamento privado, sabe o que significa estacionamento privado? Que tem dono. Que o dono fecha e abre a porta, que o dono do shopping, ele abre e fecha a porta a hora que ele quer. Apenas é usado por um número indistinto de pessoas, que são os consumidores, mas eu não posso entrar lá a hora que eu quiser. Vamos dizer, no feriado, o shopping está fechado, ele fecha lá. Quem faz a regulamentação do uso daquele espaço não é a prefeitura. Por exemplo, para instituir sentido de direção, para dizer onde é que pode estacionar ou não pode. Eu não quero que o ouvinte confunda com aprovação de projeto de edificação, que é outra coisa. Mas quem faz é o proprietário. Então, vamos dizer, a extensão dessa conclusão, eu estava falando, se aplica o Código Penal, o Código de Trânsito, é a grande diferença. Você lembra quando houve aquele atropelamento, talvez não recorde, de um ônibus que no aeroporto de Congonhas, naquela área de taxiamento das aeronaves, que ele atropelou um dos passageiros que havia desembarcado a aeronave, atropelou e matou. A questão é a seguinte, se eu aplicar Código de Trânsito nesse local, significa que a pena para esse motorista prevista é de 2 a 4 anos e ele praticou o crime do artigo 302 do Código de Trânsito. Mas se eu considerar que ali não se aplica o Código de Trânsito e sim o Código Penal, é do artigo 21 do Código Penal, é pena de 1 a 3 anos pelo homicídio culposo. Então, merece muita discussão uma coisa que está sendo vendida como simples.
Marcelo, e ainda, mudando de novo o foco da nossa entrevista, quando nós falamos em trânsito nessa época do ano, os motoristas lembram automaticamente do IPVA. Você poderia, em linhas gerais, esclarecer para a gente o que significa esse imposto? Para onde que vai o dinheiro da arrecadação com o IPVA?
Bem rapidamente. Muito antigamente, Jéssica, não havia sequer sido concebida, havia uma coisa chamada TRU, Taxa Rodoviária Única, que era uma taxa nacional e, como o próprio nome diz, era para conservação das estradas. Depois, na década de 80, é que os estados passaram a ter autonomia para regulamentar o imposto da propriedade do veículo. Então, a primeira lenda urbana a ser afastada é que o IPVA não é para ser usado para conservação de vias ou coisa parecida. A partir do momento que eu tenho um tributo chamado imposto, o governo que arrecada isso, no caso o governo estadual, que divide aqui no Paraná com o governo municipal, meio a meio, ele pode usar como ele quiser. É o caixa dele, então não há obrigação. Segundo, é inerente a você ser proprietário de um veículo. Assim como se você for proprietário de um imóvel, você vai ter que pagar o IPTU ou ITR, se for em área rural, você tem que pagar só por ser dona. As alíquotas, os percentuais em relação ao valor do veículo, as próprias isenções que no Paraná são para veículos de mais de 20 anos de fabricação, quem estabelece é a legislação estadual, por meio da Assembleia Legislativa, logicamente sancionado pelo governador do estado. Então, cada estado tem essas diferenças, né, de alíquotas, de valores, etc. Então, da mesma maneira, você precisa pagar por ser dono do veículo e, na verdade, é um dos valores que integra o licenciamento. O que é o licenciamento, para as pessoas não confundirem? O licenciamento, ele é a somatória do IPVA, mais o seguro DPVAT, que é aquele seguro obrigatório para acidentes, né, para danos pessoais em acidente de trânsito, a taxa de licenciamento, que também é instituída em legislação estadual, que é arrecadada pelo Detran pelo serviço prestado, e as multas que não cabem mais recursos, são aquelas multas que se tornaram obrigatórias. Quando a pessoa paga todos esses débitos, é que ela consegue licenciar o veículo. Então, vamos dizer, o único destaque que eu faço aqui é que você não tem infração de não pagar o IPVA. Você tem infração de não licenciar o veículo. Portanto, quem licenciou o veículo conforme o final da placa, está andando com o documento que diz ali exercício 2015, que licenciou entre julho do ano passado e dezembro conforme o final da placa, ou seja, final 00, licenciou o veículo agora em dezembro, ele vai poder continuar rodando até dezembro do ano que vem, conforme o calendário. É, local, estadual, de licenciamento. Então, se ele não pagar o IPVA, ele até vai ficar devendo esse tributo, mas ele não estará cometendo uma infração de trânsito. O veículo não poderia ser apreendido e nem ele multado em função disso. Então, é essa, em linhas bem gerais, né?
Seria
essa, exatamente.
Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer novamente a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez, às vezes até para a gente continuar discutindo esse assunto.
Jéssica, sem dúvida os assuntos eles estão borbulhando a todo momento, né? E como sempre a gente continua essa caminhada junto e te agradeço pelo convite e é uma satisfação compartilhar com os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.